Ferraço recorre ao STF para que o voto dele seja divulgado numa possível votação em plenário do caso Demóstenes Torres.
CPI mista da violência contra a mulher está em Alagoas, segundo estado com maior número de assassinatos de mulheres.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, pediu ao Supremo Tribunal Federal que garanta a ele o direito de divulgar o voto, caso o plenário analise um possível pedido de cassação do senador Demóstenes Torres.
A Constituição Federal determina o voto secreto nesse tipo de decisão. Outros senadores também buscam alternativas para a abertura do voto, como informa a repórter Patrícia Novaes.
Se o Conselho de Ética recomendar a cassação do mandato de Demóstenes Torres, o plenário vai precisar confirmar a decisão em sessão aberta, mas com votação secreta. São necessários 41 votos para que o senador perca o mandato. Um grupo de senadores já busca alternativas para garantir a divulgação dos votos. O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, por exemplo, entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para garantir que seu voto seja divulgado no painel eletrônico. Ele explicou que há mais de um ano o Senado está para votar uma proposta de emenda constitucional garantindo o voto aberto em qualquer circunstância. Como a matéria não foi analisada pela Casa, o senador afirmou que pretende garantir que, pelo menos, o seu voto seja divulgado.
Mas o ideal é que nós possamos adotar o voto transparente, o voto aberto, como premissa de um mandato que tem tudo a ver com a transparência.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, também defendeu a divulgação dos votos, mas lembrou que é preciso cuidado para garantir a legitimidade da votação.
Às vezes, existem alguns dispositivos regimentais que a própria defesa poderá, na última hora, invocar e requerer algum tipo de providência que a mesa terá que tomar com base no regimento interno do Senado Federal. Mas isso é preciso fazer um exame cuidadoso prévio para estar devidamente resguardado nessa sessão.
Ela disse ainda que pretende, junto com outros senadores, alertar o eleitor nas redes sociais sobre a presença dos senadores em plenário no dia da votação. A votação do caso Demóstenes deve acontecer ainda no mês de junho no Conselho de Ética. Se os senadores recomendarem a cassação do mandato do senador, o processo deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça para só então ser analisado pelo plenário, o que deve acontecer antes do recesso parlamentar em julho.
O senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, disse não entender como atividades criminosas prosperam no país sem que os responsáveis sejam flagrados e punidos.
Ele lembrou que a Receita Federal tem um dos aparatos de fiscalização mais sofisticados do mundo, mas mesmo assim não identificou as negociações ilícitas de grandes empresas como a construtora Delta, que está sendo investigada pela CPI mista do Cachoeira.
No caso de Carlos Cachoeira, por exemplo, Pedro Simon afirmou que a simples análise da evolução dos bens do contraventor já revelaria que a fortuna feita em pouco tempo não poderia ser fruto de atividades lícitas.
Qualquer trabalhador brasileiro que cometa um deslize, por menor que seja, em termos de imposto de renda, de pronto é alcançado pelas garras da Receita Federal. Então, por que figuras como o senhor Cachoeira e tantos outros passam ilesos a tanta sofisticação tecnológica, ainda que ostentem padrões de vida incompatíveis com seus alegados rendimentos? Porque para esses, a Receita não aparece.
E o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, defendeu a necessidade de uma discussão mais profunda sobre os rumos da economia, por entender que os pacotes recentes adotados pelo governo resolvem apenas problemas momentâneos.
Cristóvão Buarque advertiu que a falta de uma visão de longo prazo pode levar o país a uma crise mais profunda. Por isso, disse que investimentos em educação de base são essenciais para garantir o desenvolvimento do Brasil.
E essa base é o que vai servir para consolidar os pilares de uma nova economia. E o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos construindo hoje com a finalidade de construir a base da economia que a gente precisa construir para o futuro? Praticamente nada. Estamos enganando com pequenos pacotes também na educação de base.
O O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, espera que os governantes que vão participar da Rio Mais 20 este mês, no Rio de Janeiro, elaborem um documento contendo metas para o desenvolvimento sustentável.
E citou como exemplo a meta de redução de pelo menos 10% no consumo de água para a agricultura.
Rodrigo Hollenberg também manifestou preocupação com o que chamou de tentativa de substituir o conceito de desenvolvimento sustentável pelo de economia verde.
A tentativa, no meu entendimento, de substituir o conceito de desenvolvimento sustentável pelo conceito de economia verde, que me parece que podemos estar valorizando demasiadamente o pressuposto econômico em detrimento dos pressupostos sociais e dos pressupostos ambientais.
O senador José Pimentel, do PT cearense, afirmou que os vetos ao novo Código Florestal foram necessários para dar segurança jurídica aos produtores, evitar anistia a desmatadores e garantir a recuperação de áreas degradadas de acordo com o tamanho da propriedade.
Pimentel lembrou que, para preencher as lacunas deixadas pelos vetos, o governo editou uma medida provisória que começa a ser examinada pelo Congresso na semana que vem.
O que o Congresso Nacional está fazendo é a construção de uma legislação que permita ao Brasil se transformar no maior produtor de grãos do planeta e, ao mesmo tempo, assegurar para nossas gerações futuras a preservação ambiental para que o Brasil continue produzindo.
A CPI mista da violência contra a mulher está hoje em Maceió, capital de Alagoas, segundo o maior estado em número de assassinatos de mulheres em todo o Brasil, perdendo apenas para o Espírito Santo.
O objetivo da CPI é investigar a situação da violência contra a mulher e apurar denúncias de omissão do poder público. O repórter Roberto Fragoso está em Maceió e tem mais informações.
O índice de homicídios de mulheres em Alagoas é de 8,3 a cada 100 mil mulheres, quase o dobro da média nacional de 4,4. De acordo com o mapa da violência de 2012, elaborado pelo Instituto Sangari em parceria com o Ministério da Justiça. A relatora da CPI, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, visitou a Casa Abrigo de Maceió, local secreto onde as mulheres sob maior ameaça ficam escondidas dos agressores. Ela relatou ainda que, em reunião com o governador Teotônio Vilela Filho e com o secretário de Segurança de Alagoas, obteve o compromisso de que a Delegacia da Mulher não vai mais dividir plantões com delegacias comuns.
É inconcebível que a Delegacia de Mulheres deixe de funcionar durante um dia e meio, porque os profissionais têm que fazer plantão na Delegacia Geral.
A presidente da CPI, deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, visitou o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. O centro é responsável por dar assistência psicológica às vítimas de agressão, inclusive dar condições para que mulheres que sofrem agressão moral tenham condições mentais e sociais para se impor ou deixar seus parceiros. A psicóloga Celiane de Figueiredo Cavalcante explicou que das 40 mulheres atendidas por mês, 10% sofrem agressões graves e são encaminhadas para delegacias. No entanto, muitas vezes elas não são bem acolhidas nas delegacias e acabam desistindo de denunciar o agressor. As atendentes do centro disseram que o número de atendimentos é baixo em relação ao de agressões, que neste ano já passam de 600 só nos dados oficiais, porque falta divulgação dos mecanismos que a mulher tem para sair da situação de vítima.
Jornal do Senado, redação e edição Ana Luzia Silveira, Lia Passarinho, Luciomar Rodrigues e Rogério de La Fuente.
Áudio Fábio Calisto.
Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção Rádio Senado sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Benjamin Zimmler, participou nesta semana de audiência pública na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados para debater uma proposição que pretende alterar a lei da ficha limpa.
Caso o projeto vire lei, as decisões dos tribunais de contas precisariam de confirmação de órgão do Poder Judiciário. Zimmler afirmou que a alteração fere o princípio da separação dos poderes.
Além disso, a mudança retiraria dos tribunais de contas a possibilidade de levar quem teve suas contas julgadas irregulares a uma possível inelegibilidade a ser declarada pelo órgão da Justiça Eleitoral competente.
Também participaram da audiência o deputado Ricardo Berzoini, que preside a Comissão de Constituição e Justiça, e o procurador Júlio Marcelo de Oliveira, do Ministério Público junto ao TCU, especialistas e representantes de outras instituições.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.